A Rádio Nova York vai conversar com o professor Otaviano Canuto. Ele é vice-presidente para a redução da pobreza e gerenciamento econômico do Banco Mundial. É também doutor em economia e fala conosco direto de Washington. Otaviano Canuto, bem-vindo à Rádio Nova mais uma vez.
Obrigado, é um prazer sempre estar aqui.
O Banco Mundial divulgou um relatório sobre a perspectiva da economia global, prevendo um desaquecimento da economia que deve crescer agora 2,5%, contra uma previsão que o próprio banco havia feito em junho de 3,6%. Que consequências esse desaquecimento pode ter sobre o combate à pobreza nos países africanos, por exemplo?
É certamente mais fácil combater a pobreza com uma economia em crescimento. E se, infelizmente, as previsões básicas de crescimento para esse ano de 2012 estão hoje menos brilhantes do que 6 meses atrás, isso dá um sinal muito claro quanto à necessidade dos países de se prepararem para um ano que vai ser menos glorioso do que aquilo que se esperava. E há bastante coisa que os países podem fazer para mitigar os efeitos dessa desaceleração. Então, nesse sentido, a revisão na nossa projeção de crescimento é uma má notícia, mas, por outro lado, não precisa ser o fim do mundo se governos adotam respostas em termos de políticas econômicas adequadas para esse novo quadro.
E que respostas seriam essas, doutor Otaviano Canuto?
Entre o conjunto de medidas, a primeira que vem na nossa lista é que os governos façam uma revisão dos seus gastos e priorizem a despesa em redes de segurança social. É importante garantir que gastos básicos com educação, saúde e com infraestrutura, naquilo da infraestrutura que afeta as pessoas mais pobres, é preciso que esses gastos, que nós chamamos de gastos centrais, sejam preservados. Quer dizer, busca-se cortar o resto. Uma segunda medida também importante é justamente rever os planos de gastos com infraestrutura e priorizar aqueles que podem ter um impacto maior em termos de ou redução da pobreza no período próximo, ou ampliação das oportunidades de emprego, aqueles principalmente que se tem certeza quanto à sua viabilidade econômica e social. Uma coisa também esperta a ser feita, e vários governos de países de desenvolvimento, principalmente as economias de renda média, já estão fazendo, antecipar a cobertura de suas necessidades de financiamento externo. Isso todo mundo está fazendo, países como o Brasil, a Indonésia, Chile, Colômbia e muitos outros têm aproveitado a janela de juros baixos no mercado internacional e têm lançado papéis, esses países, permitindo, em alguns casos, até quebrar recordes de baixa taxa de juros, como foi o caso do Brasil, com os títulos de 10 anos. Eu acho que essa parte os governos estão fazendo, quer dizer, porque na medida que seja possível preparar esse colchão de liquidez, vai ser mais fácil enfrentar a turbulência caso o quadro lá fora se agrave. O grande risco hoje pairando sobre a economia mundial, e isso a gente aborda no relatório, vem da Europa, vem da zona do euro. E vem também do fato de que as grandes economias emergentes, elas de certa maneira estão atravessando um período agora de desaceleração, porque a resposta que elas deram no primeiro momento da crise meio que se esgotaram. O Brasil, se vê, por exemplo, a expansão do crédito foi violenta num certo momento e o próprio governo teve que segurar um pouco as rédeas porque estava indo demais. Então, algumas das coisas que foram utilizadas na resistência da primeira fase da crise vão estar menos disponíveis agora.
Agora, o próprio relatório diz, por exemplo, que países como Índia, Turquia e o próprio Brasil estariam superaquecidos.
Esses países estiveram superaquecidos, principalmente na primeira metade do ano passado. Eles todos desaceleraram, a Turquia desacelerou menos, mas a Turquia vai ter que desacelerar, porque o déficit comercial está crescendo substancialmente. Mas o Brasil desacelerou, a China desacelerou, a Índia está desacelerando. Mas existe uma dúvida enorme sobre em que medida essa desaceleração desses países é contaminação do quadro externo, ou se é simplesmente a resposta às políticas econômicas que foram adotadas na primeira metade do ano para desaquecer essas economias. Veja o caso do Brasil. O caso do Brasil, a desaceleração na segunda metade do ano passado se deveu muito mais ao aperto monetário no começo do ano do que ao quadro externo. Isso não deixa de ser uma boa notícia pelo seguinte: da segunda metade do ano para cá, o Banco Central, em conjunto com o resto do governo, suavizou a política monetária. De tal maneira que os dados de novembro de vendas e mesmo de produção já não foram tão terríveis. Ou seja, nessas economias, dado a boa qualidade da gestão macroeconômica no período anterior, esses países têm à sua disposição esses instrumentos que podem suavizar um pouco o ciclo. Então, nesse momento, é possível até imaginar que o Brasil chegou no fundo do poço dessa última desaceleração. A China desacelerou, mas também não desacelerou brutalmente. O crescimento caiu de 9% para 8,5%. Então, não é um quadro, por enquanto, desastroso para países como Brasil, China e mesmo Índia, que tem os problemas de inflação.
Agora, voltando para a questão da redução da pobreza, no caso do Brasil, o combate à pobreza através dos programas de geração de renda tem sido notado até mesmo fora do país. Mas esse desenrolar da economia, na sua opinião, pode afetar o Brasil também?
Se há um colapso do sistema bancário europeu, ninguém na face da Terra vai ficar imune, inclusive a economia brasileira. Se não houver um colapso no sistema bancário europeu ou algum tipo de calote descontrolado por um conjunto de economias relevantes na Europa, se não acontecer isso, é bem provável que o que vai acontecer é que os países em movimento, inclusive o Brasil, desaceleram em relação a 2010 e a primeira metade de 2011, mas não de modo catastrófico. E nesse sentido, aquilo que funcionou nos últimos anos em termos de redução da pobreza pode continuar funcionando. E aí é importante frisar o seguinte: a redução da pobreza no Brasil, ela é em parte explicada pelos programas sociais, e entre eles principalmente o Bolsa Família, mas não apenas. A redução da pobreza no Brasil, ela refletiu em parte uma melhora, ainda que muito básica, na educação e também na eficácia do manejo de políticas sociais complementares ao Bolsa Família. Isso é importante ter em mente, porque, em última instância, ou seja, ainda há espaço para continuar esse processo de redução da pobreza, porque ele vai depender, em última instância, da qualidade da gestão doméstica do país.
Doutor Fabiano Canuto, e no caso dos países de língua portuguesa na África?
O caso dos países de língua portuguesa na África, abrem-se oportunidades e desafios no atual contexto. Tome, por exemplo, o caso de Angola, que vive um quadro com várias semelhanças também com o do Brasil e de outros países de língua portuguesa. Nós sabemos que os preços de matérias-primas, inclusive o preço do petróleo, eles caíram no ano passado, eles não vão voltar e permanecer nos patamares elevados de 2008, por exemplo, o mesmo do ano passado, mas eles também não vão voltar lá para baixo onde eles estavam nos anos 80 e nos anos 90. Então, o preço de coisas como o petróleo, por exemplo, vão permanecer favoráveis. Isso é uma grande oportunidade. E para quem é abençoado com recursos naturais, essa é uma janela para se utilizar durante um período de 5 a 10 anos em que realmente esses países podem aproveitar a chance e usar essa renda extra para transformar o país em termos de educação, para transformar o país em termos de infraestrutura e preparar para uma fase posterior. Então, essa janela, por exemplo, é uma janela aberta para Angola. A melhor expressão disso é o ritmo frenético de crescimento do PIB angolano. Por outro lado, a história também nos traz exemplos de como essa mesma fonte de bênção pode virar uma maldição. Nós temos casos na própria África subsaariana, em que, por exemplo, dois países descobriram diamantes ao mesmo tempo. Um aproveitou e melhorou fantasticamente seus indicadores sociais e as suas qualidades de governança, que é o caso de Botsuana. E nós temos um caso de um país vizinho, que é o Zimbábue, que entrou numa crise profunda e desmantelou um quadro que era muito favorável depois da mesma descoberta de diamantes. Eu acho que essa bifurcação de oportunidade de um lado, mas de outro também desafios, se coloca para países como Angola, se coloca para países como o Brasil, se coloca para qualquer país bem dotado em recursos naturais. Eu tendo a ficar no lado otimista, porque a gente já aprendeu, já teve lições do passado, mas é preciso estar alerta. Os países de língua portuguesa, como outros países em desenvolvimento, aqueles que sejam bem dotados em recursos naturais, têm que priorizar, e espera-se que haja uma pressão popular para isso, boa qualidade de governança, transparência no setor público, transparência do que é feito com a renda obtida com esses recursos naturais, priorização de investimentos em erradicação da pobreza, que em última instância só pode acontecer com educação e com infraestrutura e assim por diante. Essa é a mensagem, é isso que a gente vê. Daqui a partir da longa experiência acumulada de observação que o Banco Mundial tem de todas as experiências do passado.
Otaviano Canuto, vice-presidente para a redução da pobreza e gerenciamento econômico do Banco Mundial. Conservando ainda o seu otimismo, que conselho o senhor daria para o cidadão comum em meio a esse quadro de incerteza tão grande?
Cidadão comum deve, acima de tudo, buscar manter-se informado e exercer o seu direito de cidadania na direção de boas políticas públicas em seus países. Porque, como eu disse, no frigir dos ovos, como se diz na minha terra, em Sergipe, tudo vai depender da qualidade da política pública no país do cidadão. E é preciso que a participação e a consciência, a conscientização, a busca de informação sirva como uma espécie de contrapeso, em relação aos riscos de que o setor público seja capturado por interesses privados e interesses que não vão em direção daquilo que o cidadão comum precisa.
Muito obrigada, então, Otaviano Canuto, falando conosco direto de Washington. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Fica aqui a mensagem de que a gente tem que aprender com as experiências do passado, porque erros não precisam ser repetidos.
Muito obrigada, então.